Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. A Turquia e a Síria foram abaladas por um forte terremoto e várias réplicas que deixaram, até agora, cerca de 40 mil mortos. Há milhares de pessoas desaparecidas. Milhares estão feridas, sendo atendidas nos hospitais e centros médicos criados de emergência para o efeito. A Turquia é um país que acolhe muitos estrangeiros. Alguns foram estudar e ficaram por lá. Outros dirigiram-se à Turquia à procura de melhores condições de vida. E há quem também decidiu ir para a Turquia para abrir negócios. Nesta edição, vamos conhecer mais detalhes sobre o dia do terremoto e também como o país e as pessoas têm vindo a enfrentar esta calamidade que enlutou aqueles dois países. Jamilatu Denise Évora Djalo é uma médica guineense que vive na Turquia, na cidade de Karamamaras, exatamente onde sentiu mais o terremoto. Akitulan Amis é um moçambicano que vive há 7 anos na Turquia, em Istambul, onde estudou, formou-se e agora trabalha como designer gráfico. Eles são os convidados desta edição para trazer-nos mais informações, mais detalhes, uma outra cara do terremoto e do pós-terremoto, particularmente na Turquia. O nosso colaborador, Lassana Kassama, falou com a médica Jamilatu Denise Évora Djalo, que traça um cenário de mortes, destruição e desespero entre as famílias afetadas pelo tremor de terra. Ela que esteve nos hospitais atingidos pelo sismo. Lassana Kassama começou por lhe perguntar onde estava a médica no dia do terremoto.
Eu sou médica, formei-me aqui na Turquia, eu estou a fazer especialização também em obstetricia e ginecologia. Então, eu estava no hospital na noite de domingo para segunda. O sismo aconteceu lá para as 4:30 ou 4, já não me lembro bem, mas eu estava a descansar um bocado e pus o despertador para as 4, levantei e foi mais ou menos nessa hora em que eu senti, parecia que estava a cair ou a mover, depois percebi que era o sismo mesmo, parecia que estava a mover como se quando se mexe um bebê que está no berço, fica-se a balançar, então começou a balançar assim, tipo... com força, mas normalmente já tinha acontecido 2 sismos desde que eu estou cá há 3 anos, mas foram coisas de segundos, então pensei que ia passar logo, então só mantive calma e fiquei à espera que passasse, mas como vi que ainda estava mais forte e não estava a passar, uma colega minha que também estava lá comigo, como nos abraçamos uma outra, não sabíamos se devíamos fugir ou se devíamos ficar lá por medo de depois andar e cair e depois, mas começaram a evacuar o lugar, colegas começaram a gritar para sair, pacientes também foram levadas para outros pacientes que correram, saímos, estava no segundo andar, então conseguimos sair do hospital sem nada acontecer e fomos para fora, estava a chover muito, estava muito frio. A maioria saiu sem casaco, outros sem chinelos, outros saíram com camas. É. Foi um caos, está toda a gente a fugir no hospital.
E os pacientes?
Os pacientes, a maioria dos pacientes, nós não. Alguns nós não vimos, outros que eram da nossa área, outros de outra área, outros de unidade intensiva também saíram. Correram todos. Alguns que conseguiram chamar familiares, chamaram. Outros foram lá fora a esperar a ver o que se podia fazer, mas a maioria dos pacientes, os que estavam internados, foram evacuados. Tínhamos até uma que estava em trabalho de parto, mas só estava no início, mas acho que com o terremoto todo, de repente, ficou mais avançada e até teve que ser preciso dar à luz. Depois, naquele momento, depois do terremoto, ainda... E tomamos para dar à luz.
E o edifício ficou intacto?
O nosso edifício, sim, ficou intacto em si. É um edifício grande, tem 6 andares. Eu conheci mais, só fui até o 3º andar, desde aquela vez. Não subi mais em cima, não sei o estado de cima, mas só sei que quanto mais subimos, mais as paredes e a construção, tipo, teve mais problemas.
Doutora, alguma imagem ficou gravada na sua mente? O que é que mais recorda?
O que eu mais recordo são, primeiro, uma sala de emergência, quando nós descemos para onde se receberam as pessoas que vieram. A sala parecia estar pintada de. Tipo, parecia que o chão tinha sido pintado de vermelho, mas era o sangue das pessoas que vieram. E mais, a face das pessoas mortas, quando eu tive que descer ao morgue para procurar estudantes também estrangeiros que me pediram para ir procurar para ver se havia mortos, então tive de descer ao morgue para ver as pessoas mortas. Então havia todo tipo de pessoas, crianças, senhoras velhas, a posição deles, a face deles. Morreram muitas pessoas.
Não vai esquecer mais disso.
Não, não.
Neste momento, a senhora é médica, portanto, médicos, médicas são mais preciosos neste momento. Qual tem sido a sua ocupação neste momento? O que tem feito?
Nos primeiros 3 dias ficámos no hospital. Também não tínhamos lugar onde ficar, não tínhamos casa, nenhum de nós tem casa. Dormimos no parque do hospital, no carro ou no ginásio, em algum sítio assim, mas os primeiros 3 dias ficámos a ajudar no hospital para atender as pessoas que vinham, mas agora diminuiu. Já não vêm mais pessoas. Talvez porque muitos mudaram para outras cidades, ou talvez porque a maioria das pessoas que agora estão a ser salvas ou retiradas debaixo dos escombros já estão mortas. Agora já há menos. Precisam de menos. Já não há. Como é que é? Precisam de menos doutores agora. Estamos lá, menos estivemos todos. Muitos lá já não vêm muitos pacientes como nos primeiros dias.
Doutora, que descrição faz da tua zona neste momento? O que é que, para uma pessoa que não está lá, como no meu caso, se me vai contar, o que é que vai dizer? O que é que está a ver neste momento, à tua frente? O que é que está a ver? O cenário presente neste momento?
De repente, pessoas que estavam a viver uma vida normal, que tinham as suas casas, os seus familiares, tornaram-se refugiados, tornaram-se órfãos, não têm família. Outros estão ainda com a esperança que família saiam debaixo dos escombros. As pessoas não têm casa. Quem tinha dinheiro, o dinheiro já não serve de nada. Essa é a imagem que eu estou a ver. As pessoas estão com medo. Perdemos amigos, queridos. Essa imagem, a vida de muita gente mudou de repente. E a cidade que era cidade já não é, já é escombro, já não sei se vai voltar a ser a mesma coisa.
Ainda vai continuar a viver aí? Tem algum medo? Qual é a tua maior
Sim,
preocupação?
ainda vamos ficar aqui. Tanto porque estamos tipo, num momento de emergência, como dizem aqui. Então, todos os médicos pediram para nenhum médico sair, para ficarem todos por 3 meses aqui. Mas não é esse o caso. Qualquer pessoa que estivesse aqui e visse como as pessoas estão a sofrer, como as pessoas precisam de ajuda, não iria querer sair, iria querer ficar. Mas, por um lado, a maioria dos médicos que também está cá perdeu os seus familiares, perderam as suas casas. Não têm tempo também de em inglês, mourning, de fazer luto pela família, têm que continuar a trabalhar. Alguns deles querem ir para perto da sua família para dar apoio, ou só mesmo para descansar um bocado, para sofrer um bocado também. Mas sim, estamos todos cá, todos os doutores estão cá.
Tem alguma mensagem a deixar às autoridades guineenses ou à tua família em Bissau?
Não sei, o que eu aprendi aqui é que há coisas que não são importantes. Eu lembro-me que para procurar um vestido uma vez, tive dias à procura de um vestido para poder ir ao casamento, uma coisa que eu queria estar bem, ok, mas agora que aquele vestido eu perdi. E aquilo já não é importante para mim. Tipo, há coisas que nós damos importâncias e que não são importantes. Há coisas mais importantes, a nossa vida, família, ajudar as outras pessoas. Dar de vida é mais importante que qualquer outra coisa com que nós às vezes ficamos a correr atrás ou ficamos tão... como se obcecados para ter esta melhor casa, este melhor carro. Um dia pode acabar tudo, mas o que não pode acabar é, são as pessoas, a família, a ajuda. É mais isso, quem puder ajudar, se puder que ajude, porque agora está no início, muitas pessoas precisam de comida e de tudo, mas vai, esse período ainda vai durar por muito tempo. A maioria das pessoas daqui vai ficar ainda a precisar de ajuda por muito tempo, por meses, até conseguir-se construir a cidade de novo, conseguir-se construir casas.
Doutora, um dia de certeza vais querer contar aos teus filhos essa história. Que parte vai salientar mais?
Da ajuda, parte da ajuda. Uma coisa que é pequena, que achamos que é pequena, pode ajudar muito. Por exemplo, eu estive aqui, estive com muito frio, tinha alguns cobertores, mas aqueles cobertores não me ajudavam, era tanto frio. Houve um dia em que vieram, trouxeram ajuda, roupas, cobertores, e a mim deram-me um cobertor grande. Eu fiquei tão feliz com aquele cobertor. Agora vou ficar mais quente e melhor. Então só a pessoa que pensou em dar aquele cobertor e pensou em ajudar, só a mim, da forma como me ajudou e tocou, foi muito. Então, como tantas pessoas precisam de ainda muito mais, o que eu vou contar aos meus filhos ou dizer é que ajudem os outros e vão fazer uma grande diferença na vida dos outros, mesmo só com uma coisa pequena.
Era Jamilatu Demiz Evola Diallo, médica guineense que vive na Turquia, e agora falo com Akitulan Amisa. Ela é moçambicano e há 7 anos também vive na Turquia, mais particularmente na capital Istambul, onde formou-se e trabalha como designer gráfico. Na conversa comecei por lhe pedir informações sobre os moçambicanos residentes, principalmente na área dos terremotos.
Nós tivemos 4 moçambicanos na região em que ocorreu o terremoto. E os mesmos moçambicanos são estudantes lá. Sendo que 3 deles estavam em cidades que tiveram menos efeitos, né? Entretanto, eles estão bem e apenas foram evacuados de seus dormitórios para questões de segurança. Agora, um dos moçambicanos é que foi totalmente afetado, em que o seu dormitório caiu, né? E ele foi acolhido por uma família de idosos turcos, mais para o interior da cidade, que é do Shanli Urfa.
Apesar das distâncias, são distâncias longas, a comunidade moçambicana conseguiu mobilizar para ajudar ou é muito difícil devido à situação?
A distância de onde estou para o epicentro do sismo é de 1.050 quilômetros. Então não é tão perto. O que acontece é que logo que ocorreu, né, o sismo, o terremoto, nós informamos as autoridades moçambicanas, a embaixada moçambicana, e a embaixada moçambicana informou que haveria de ajudar, principalmente a esse estudante que está desalojado. E de lá de hoje apenas tivemos essa esperança de que eles vão ajudar, mas não tivemos nenhuma ajuda da parte deles, de tal forma que fomos obrigados, nós residentes aqui na Turquia, a ter que fazer uma contribuição junto com os estudantes, né, para poder ajudar a esses jovens que foram afetados pelos sismos. E neste momento conseguimos angariar um fundo que não é suficiente, mas pelo menos para poder atenuar aquilo que são os efeitos do terremoto para com esses estudantes. Entretanto, nós também temos feito alguns trabalhos voluntários de acordo com a disponibilidade, né? Há um moçambicano que está que mandamos a ele para essa região, no centro, está lá a fazer trabalhos voluntários.
E como é que, como residente na Turquia, viveu este terremoto? Mesmo à distância, como está a viver a situação?
A situação é bastante complicada, porque existe aquela coisa de... Porque eu não tenho família aqui, ok? Mas ao ver o seu colega de trabalho, ao ver o seu vizinho, ao ver qualquer cidadão na rua que tenha um familiar nesse local, tenha um conhecido nesse local, triste. Isso faz com que aquele efeito negativo também te afete. Nós não queremos nem ficar tristes e nem ver as outras pessoas tristes. Então, foi um ato mesmo de bastante tristeza. Quando isto aconteceu, eu estava a dormir e acordei, fui ao trabalho, mas chegando ao trabalho, todo mundo, parecia que estávamos num local fúnebre, né? Porque estava tudo apagado, tudo sem vida. De tal modo que naquele dia não trabalhamos. Eram preocupações dos colegas, querendo saber como que os familiares estão lá, querendo saber como que os seus conhecidos estavam lá. De tal modo que eu conheci, tenho um amigo, que o mesmo estuda aqui em Istambul, e os familiares dele vivem numa das regiões que foram afetadas. Ele perdeu os seus pais e ninguém merece isso. Tal tristeza que ele saiu do seu dormitório, de acordo com a informação que tive com o diretor, saiu do seu dormitório e teve que se distanciar, que era para poder absorver aquela dor que é incomparável. O mundo está em pé para poder ajudar não só a Turquia, assim como a Síria também, porque esses dois países foram afetados. A Turquia, embora seja um país como posso dizer, um país desenvolvido, está a passar, antes do terremoto, está a passar uma fase difícil economicamente. Então, depois desse feito também, a situação piorou. É uma situação bastante caótica, uma situação bastante triste, e de tal modo que as portas da Turquia para poder receber ajuda estão abertas.
Aqui Tulana Miss, moçambicano que vive há 7 anos na Turquia, onde é designer gráfico, em conversa comigo desde Istambul. Também nesta emissão, Lassana Kassama falou com Jamilato Demise Évora Djalo, médica guineense que vive na cidade de Karamanaras e que esteve nos hospitais atingidos pelo sismo. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana, hoje sobre a tragédia que abateu sobre a Turquia e a Síria. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana, aqui na Voz da América.